voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora e a gente aproveita para agradecer com muito carinho a vocês que já estavam aguardando por essa entrevista. Eu tenho que convidar o Orleans para vir pelo menos uma vez por semana por aqui para aumentar a audiência. É muita gente confirmando, alguns pedindo, não deixe de falar o nome da nossa emissora, né? Nosso muito obrigado aqui na região metropolitana de São Luís, pela TV Alternativa Rede Meio, canal 19.1 do nosso amigo Wagner Silva. Também a TV São Luís, canal 8.1 do nosso amigo Paulo Falcão, comandado pelo nosso amigo Paulo Falcão. Obrigado aí por essa parceria de sempre conosco, retransmitindo ao vivo. E pelo interior do Maranhão, durante o programa, nós vamos citando aqui aqueles que fizeram apelo pra gente também mandar um alô para as suas cidades. Orleans, bom dia. Satisfação muito grande recebê-lo aqui no programa Central Manhã, diante desse desafio grandioso, né, que tem aí pela sua frente. E esse trabalho, para quem já acompanha de perto a família, conhece o mínimo assim, da família Brandão, sabe que um dos pontos fortes é os princípios, a criação, a forma como vocês foram educados, foram criados. A dona Heloísa ainda usa aquele... Ainda tem a criaçãozinha dela lá no quintal. Ainda tem as suas plantinhas para cuidar. Ainda tem aquele álbum de foto para lembrar vocês sempre só. Vocês têm que honrar essa família aqui. Vocês têm que lembrar esse nome. Bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo também aqui pela Central de Notícias. Prazer estar falando com todos vocês um pouquinho do nosso trabalho que a gente já fez à frente da secretaria que eu me descompatibilizei na semana passada e o que a gente ainda vai fazer, falar de futuro, falar de Maranhão. Mas já te respondendo aqui, Humberto, você que nos conhece bastante bem ali, nosso vizinho do sertão lá de Sucupira do Norte, nós somos da cidade de Colinas. A minha avó é a grande matriarca, viu? Lá para entrar na casa dela tem que pedir bênção. Todo mundo tem que entrar lá da família, neto, filho, não importa nem se é governador, quem quer que seja, dos filhos, dos netos, tem que chegar lá e pedir bênção. Minha avó é essa grande liderança, a grande matriarca da família. Pessoa que criou muito bem os filhos e, graças a Deus, como você falou, uma família que tem muitos princípios, uma família trabalhadora, todo mundo acorda cedo, dorme tarde, tem muita vontade de trabalhar, tem muita disposição para estar fazendo bem aí, para estar mostrando o seu trabalho para toda a sociedade.
Eu tenho percebido que você é muito bom nos números, coisa que eu sou péssimo. Eu levo a cadernetinha quando vou assistir os seus discursos, para me anotar alguns números. Aí você fala dos números de quantos restaurantes populares já foram construídos, quantas pessoas atendidas pelo Maranhão Livre da Fome, do crescimento econômico que o Maranhão passou a ter nos últimos anos, né, que é uma coisa que já é percebível. Eu dizia antes aqui, quando a gente começava o governo Brandão, de que algumas coisas no Maranhão nós só íamos começar a perceber isso, ter uma percepção mais clara depois de algum tempo, porque a economia ela se movimenta com uma certa lentidão, os resultados começam a ser colhidos com a médio, longo prazo, não é percebível assim, adotei uma medida hoje, amanhã já sai dando resultados. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade: quantos bilhões o governador Carlos Brandão já trouxe para o Maranhão depois que ele assumiu o governo? Você sabe disso?
O governador Brandão focou muito na gestão, né, Humberto? E aí, quando a gente assumiu o governo na gestão do Brandão, nós tivemos uma grande perda do ICMS no Estado. E aí, não culpar governos passados, mas o governo do Estado estava numa situação muito ruim, muito crítica. Estava com nota de capacidade C para conseguir empréstimos, para conseguir recursos para o Estado do Maranhão. Foi aí que o Brandão colocou o time na rua, começou a fazer uma grande gestão. E aí a gente conseguiu, através da Secretaria de Planejamento, primeiro com o secretário Luiz Fernando, depois com o secretário Vinícius Ferro, fazer um grande planejamento, e o Maranhão foi avançando. Hoje, Maranhão está com caixa, é o segundo lugar em solidez fiscal de todo o Brasil. Isso significa que a gente está com recurso para colocar políticas públicas na rua. Políticas públicas como o Maranhão Livre da Fome, como os restaurantes populares que você citou aqui, que nós passamos de 100 para 220, como o Viva Procon, que tinham 45 em todo o estado do Maranhão, e a gente já tem mais de 130 Vivas Procons espalhados, um serviço de cidadania que antes as pessoas tinham que se deslocar para tirar uma simples identidade. Isso fora pavimentação, obras ditas como impossíveis. O Brandão tem dado um show de gestão aí.
Eu me recordo que no início do governo, o governador Carlos Brandão chegou a comentar com parte da imprensa, né? Ele dizia, olha, a minha preocupação é chegar no final do mês e não ter dinheiro suficiente para pagar os servidores. É. Né? Quer dizer, quando ele entrou
no começo do governo,
era difícil. Mas logo em seguida ele lançou um plano audacioso de ação, que era 300 obras em 100 dias, nos primeiros 100 dias de governo. Eu digo, pelo amor de Deus, Brandão me doidou, ficou maluco. Porque são 3 obras por dia, nesse caso, né? Autorizar, realizar, inaugurar 3 obras por dia. E aí começou um ritmo acelerado e depois a gente começou a perceber as coisas acontecendo. A gente que acompanha mais de perto tinha dificuldade para acompanhar aqui o ritmo do governador Carlos Brandão. Só uma última pergunta sobre números. Você se lembra, já sabe, quantas cavalgadas você já participou?
Para mim é um prazer participar de cavalgada. Quando me convida, diz, olha, se tu puder ir lá dar uma passada rapidinho, senão eu vou com o maior prazer, eu faço é gostar. Eu nasci nisso, né, Roberto? Você que é ali do sertão também sabe dessa nossa tradição.
Sem
então,
sertanejo,
cavalgada, é vaquejada, eu tenho o maior, assim, gosto muito de estar participando, tenho o maior prazer e gosto muito quando sou convidado também. Então, quem quiser convidar para uma boa cavalgada, estou à disposição.
Pois agora vamos às perguntas mais diretas. As pesquisas estão mostrando uma disputa acirrada entre o senhor e o ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braz. O Eduardo Braz indicou ontem, já deu um passo à frente, e indicou ontem a sua candidata a vice. Como é que está a formação da sua chapa? Você já sabe quem é que vai ser o seu vice?
Humberto, no ano passado, eu recebi essa missão do meu grupo. Recebi uma missão de andar o Maranhão, me colocaram, olha, tu é um excelente nome, anda, e vamos ver como é que vai se colocando nas pesquisas eleitorais, como é que vai ser o posicionamento da população do Maranhão, e eu fiz essa missão. Aceitei essa missão do grupo e comecei a andar, mas destaquei sempre que só seria candidato se tivesse um apoio popular. E aí começou a questão das pesquisas eleitorais e fiquei muito satisfeito de ver que o meu trabalho estava saindo do papel. De ver que essas idas ao interior, que essas conversas, que essas articulações, que essas entregas estavam dando resultados. Então, meu nome começou a aparecer e pontuar bem nas pesquisas e eu comecei a fazer também a minha interlocução política. Comecei a conversar com os partidos. Foi aí que eu conversei com uma série de presidentes nacionais, inclusive o Antônio Rueda, que veio aqui ao Maranhão, e nós fizemos um compromisso. Um compromisso com a União Progressista de colocar alguém do União Progressista na chapa majoritária. Esse compromisso está firmado, nós iremos cumprir. Um partido gigantesco hoje, após se unir, é o maior partido do Brasil, é a União Progressista, então com certeza fará parte da chapa majoritária. O senador Everton tem uma grande parceria também conosco, desde que acabou a eleição, foi o nosso adversário na eleição passada, mas mesmo assim ligou ao governador Brandão, parabenizou pela vitória e começou a nos ajudar. E desde então, a gente tem tido uma excelente relação. E o presidente Lula, quando conversou com o governador Brandão, também colocou o nome do senador Everton para a disputa do Senado. Então, a gente já está aí praticamente com 2 nomes engatilhados e estamos aí vendo o resto da composição de chapa, ainda tem um nome para compor a chapa, mas está caminhando aí para a gente estar com esse grande time. Mas o que mais importa aqui, que eu fico mais feliz, é de realmente tá vendo que o povo do Maranhão tá vendo o nosso trabalho. Não só o trabalho do governador Brandão, um sertanejo, que tem muita vontade de trabalhar, que organizou esse estado, que colocou políticas públicas na rua, mas também o trabalho que eu fiz à frente da Secretaria de Assuntos Municipalistas e a confiança que eu ainda vou fazer muito mais.
Ainda falando de vice, eu quero ver a manchete depois, nos blogs e nos jornais. O adversário principal adversário, não tem como a gente não fazer comparação, porque daqui para frente vai acontecer isso naturalmente, não é? Ele é mais alinhado ao bolsonarismo, à direita. A indicação da vice dele apontou muito para esse caminho também, está confirmando esse caminho. E o senhor tem dito repetidas vezes que está com o presidente Lula. Mas a pergunta é, caso o presidente Lula não apoie abertamente, qual vai ser o seu posicionamento?
Eu acho que político tem que ter lado, e o Lula trabalhou junto com o Brandão. Seria muita incoerência da minha parte, Humberto, passar 4 anos, Lula e Brandão fizeram a Avenida Litorânea, Lula e Brandão fizeram a Avenida Metropolitana, o presidente Lula ajudou no pé de meia, ajudou quando a gente precisou. Aí agora chega o período eleitoral e eu vou dizer, eu tenho outro candidato.
Então, vou abandonar o Lula, que não, esteve durante os 4 anos com o governador Brandão.
Isso não faz parte da nossa vida, isso não faz parte do jeito que a gente faz política, e eu irei acompanhar o presidente Lula. Mas eu tenho uma convicção muito grande que o presidente Lula vai estar nesse palanque, que é um palanque que andou alinhado com ele os 4 anos, principalmente no que se diz respeito à gestão. A gente trabalhou pelo povo do Maranhão. O presidente Lula foi um bom presidente pro estado do Maranhão. Foi quando fez rodovias, quando fez ali a estrada do Baú, quando fez a BR-226, ligando também ali a toda aquela nossa região até Teresina. Então, obras impactantes, obras importantes que ele trouxe para cá, pro estado do Maranhão. Programas incríveis como o Pé de Meia, obras estruturantes aqui dentro da nossa grande ilha, aqui dentro de São Luís, em parceria com o governador Brandão, como a Avenida Litorânea, que em apenas 4 anos a gente dobra a extensão de 7 quilômetros para 14 quilômetros. A Avenida Metropolitana, que estamos fazendo, obra que vai beneficiar mais de 50 bairros, quase 1 milhão de pessoas. Então tudo isso se deu por conta da parceria.
Só essa Avenida Metropolitana, que para inclusive essa região mais próxima da gente aqui, onde estão os estúdios da Central de Notícias Brasil, já estão chamando de a Península Sem Mar. O governador Carlos Brandão disse que é a Península com aeroporto, que fica próximo do aeroporto.
Uma obra importantíssima porque traz mobilidade e segurança.
Uma obra grandiosa, que talvez quem não é de São Luís não tenha ainda a percepção da grandiosidade dessa obra. Nós tivemos 400 anos com apenas uma avenida principal, um corredor ligando a entrada até o final de São Luís. Depois desse período todo, nós temos agora a implantação de um segundo corredor que vai da entrada de São Luís e interliga os 4 municípios da ilha. Essa uma obra deve ultrapassar R$1 bilhão, você que acompanha aí, né? É de um volume muito grande e de uma repercussão, que vai ter uma repercussão muito grande. Já está tendo aqui. Sim. Na região metropolitana. Mas eu queria voltar aqui para o roteiro, eu fiz uma colazinha aqui para falar contigo. Uma das críticas, quem acompanha de perto os bastidores da política do estado do Maranhão, via que você tinha uma movimentação muito ativa dentro do Palácio dos Leões, e ali quando algum prefeito estava insatisfeito, tinha alguém com... rapaz, eu não estou conseguindo agendar para falar com o governador, você ia lá no município, pegava no braço, trazia, disse, olha, vamos conversar com o governador, e chegava aqui, dava prensa no Brandão. E as coisas começaram a acontecer em cada município do estado do Maranhão. Visitei alguns e a gente percebeu isso. Olha, aqui está se transformando num canteiro de obras e graças à parceria com o governo do estado. Mas, tem sempre o mas, uma das críticas ao senhor é que você é sobrinho do governador Carlos Brandão e que não tem experiência política. Como é que se lida com essa crítica?
Eu acho que crítica é normal. Nasci dentro da política e a gente está sujeito a ouvir críticas. Aí é bom, às vezes, até para você aprender. Mas enquanto a ser sobrinho do governador Brandão, eu tenho um orgulho tão grande disso. Não me afeta nem um pouco, às vezes, candidato, se é o sobrinho do governador, quando a oposição fala. Ninguém
pode ser condenado por ser sobrinho.
Não, eu tenho um orgulho muito grande de ser sobrinho do governador Carlos Brandão, um excelente gestor, um excelente ser humano, que trabalhou por políticas públicas para levar para todo o Maranhão, que está combatendo a fome no nosso estado, que está gerando emprego, gerando renda, que conseguiu arrumar um estado, que conseguiu colocar o Maranhão em segundo lugar em solidez fiscal, que está colocando programas excelentes na rua. Então, eu tenho muito orgulho disso, Merto. E todos os dias, essa aproximação está perto do governador Brandão, eu uso para aprender. Eu aprendi muito, aprendi todos os dias como fazer gestão, aprendi todos os dias a melhorar a vida dos maranhenses. Então, eu, para mim, isso daí é um elogio. Dizer que eu sou sobrinho do Brandão, para mim, pode ter certeza que eu recebo com muita gratidão no coração, porque eu sei a pessoa que ele é. Além do gestor, eu sei a pessoa boa que ele é, o ser humano que ele é, que tem trabalhado por todo o estado do Maranhão. Mas só para concluir a fala do Lula, dizer que a gente está junto com o presidente Lula, eu espero muito que o presidente consiga caminhar conosco nessa caminhada, mas eu tenho a convicção que a gente vai estar no mesmo palanque, porque o trabalho institucional foi feito e a parceria política ela permanece também. Um grupo fiel que todos os dias falou do presidente, mostrou o que ele fez pelo estado do Maranhão, e a gente aí com certeza ainda tem muito para trabalhar junto. Espero a partir de 2027 estar junto com o presidente Lula, continuar esse trabalho que ele fez com o governador Brandão por todo o Maranhão.
Eu vou pedir permissão para um rápido intervalo, né? A rede pede aqui, que eles têm que faturar também, né? Vamos a um rápido intervalo, mas depois do intervalo eu quero já deixar algumas... Que um dos grandes problemas do estado do Maranhão é que nós temos... inclusive tivemos um produto interno bruto, que é a soma das riquezas de cada um dos maranhenses, crescendo o dobro da média nacional nos últimos anos. Essa é uma realidade. Mas nós ainda temos uma grande discrepância, podemos dizer assim, entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, abaixo da linha da pobreza. Quero saber, depois do intervalo, você vai me contar qual é o seu planejamento, seu plano, para poder continuar reduzindo essas desigualdades. Mas segura aí, que nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos já já.
Estamos apresentando Central Manhã.
O que o governo do Maranhão está fazendo, todo mundo sabe. Quer ver? Praça do Sol e Praça dos Açores.
Foi o governo que fez.
Duplicação da Litorânea, Avenida Metropolitana.
É o governo que está fazendo.
Estrada de Santana em Ribamar.
O governo que fez.
Requalificação com duplicação das MAs da ilha.
Obras do governo.
Educação de verdade, com tablets para os alunos, transporte de qualidade, com tarifa zero para ir à escola, refeição de verdade e Chromebooks para os professores.
Tudo feito pelo governo.
Mutirão de cirurgias. É o cuidar dos olhos com cirurgias de catarata e pterígio. Distribuição dos óculos de grau.
O governo que fez.
Maranhão livre da fome.
Quem não tinha comida na mesa, agora tem.
Viu? O governo do Maranhão trabalha para todos. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa do Maranhão alcançou o mais alto nível de transparência pública ao receber o selo diamante em avaliação do Tribunal de Contas do Estado. O índice de atendimento foi de 96,59%, resultado que coloca o Legislativo maranhense no topo da classificação. A análise levou em consideração critérios de leis como a de responsabilidade fiscal, de acesso à informação e da transparência, além de normas do próprio tribunal. O reconhecimento reforça o compromisso da Casa com a gestão responsável e com o acesso da população às informações públicas. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa analisou o relatório quadrimestral apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde. Durante a audiência, foram apresentados dados sobre atendimentos, serviços ofertados na rede pública e indicadores de saúde da população. O relatório também destacou avanços importantes como ampliação de serviços, entrega de unidades de saúde e investimentos na área. Segundo a Secretaria, a maior parte dos recursos aplicados vem do Tesouro Estadual, reforçando o papel do planejamento e da gestão financeira. A comissão avaliou de forma positiva os resultados e reforçou a importância do acompanhamento contínuo das ações na área da saúde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.